importante, porque de outra forma, como é que nós vamos conseguir reter o talento que visamos atrair no nosso país? Caso contrário, Portugal limita-se a servir de porta giratória para os imigrantes na Europa. E a este fator acresce um outro. Em 2022, assistimos a uma elevada inflação, de tal forma que os salários reais diminuíram pela primeira vez desde 2013. E isto foi particularmente gravoso para jovens qualificados. E eu dou um exemplo concreto. Em 2011, um jovem adulto que tivesse o ensino superior oferia em média um salário que era 50% superior ao de um jovem que tivesse apenas o ensino secundário. Ora, esta diferença diminuiu em 2022 para 27%. E o que é que faz um jovem português qualificado nesta situação? Imigra, vai para a Alemanha, para a Espanha, para a França, para qualquer outro país, exatamente, onde com as mesmas qualificações consegue um salário superior e consegue ter uma vida bastante melhor. E o mesmo farão os imigrantes qualificados que o governo se propõe a atrair. E de resto, até o senhor Primeiro-Ministro está a ver se arranja alguma coisinha na Europa. Portanto, senhora Secretária de Estado, a questão que lhe coloco é esta. Que medidas é que o Governo pretende propor, se é que as há, para fixar o talento que fizemos atrair em Portugal?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Para responder, a Sra. Secretária de Estado, Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada pelas questões levantadas. Sra. Deputada, esta diretiva, precisamente, responder à questão do trabalho altamente qualificado. É esta diretiva que vem responder a esta questão. Ora, aquilo que o PSD apresentou, na altura em que apresentou, estava precisamente o Governo a trabalhar nestas matérias. Portanto, se nós queremos responder à questão do trabalho altamente qualificado, que não é só no âmbito das tecnologias de informação, mas em particular nesta matéria, a transposição desta diretiva vem responder precisamente às questões que a Sra. Deputada suscitou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado Isabela Oneto. Prosseguimos com as intervenções e agora a intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, André Ventura, para apresentar nomeadamente o seu projeto de lei 824.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhora Secretária de Estado, Senhora Ministra. A proposta que o Chega traz hoje aqui é clara e vem da senda do que já anteriormente tinha proposto. A revogação de normas constantes na Lei 23 de 2007, de 4 de julho. A razão é simples. É que Portugal passou a aceitar imigrantes no seu território apenas com a promessa de contrato de trabalho, quebrando uma longa tradição de exigência de um contrato de trabalho, de uma situação jurídica estabilizada ou de algo que desse segurança àquilo que estava a ser enquadrado. A entrada com a mera promessa de um contrato de trabalho é o mesmo que não ter requisito nenhum, porque evidentemente que quem venha para fazer outra coisa qualquer que não seja para trabalhar, dirá sempre que vem porque tem a promessa de um contrato de trabalho. Portugal tem hoje quase 800 mil estrangeiros a residir no seu território. Em breve, com as normas que este Governo pôs em vigor, serão 10% da população imigrante em Portugal. Senhora Secretária de Estado, Senhora Ministra, nós todos vimos o que aconteceu noutros países da Europa. Nós não fomos ingênuos e temos o exemplo de outros para perceber o que correu mal e o que devíamos ter evitado. Portugal precisa de uma imigração regulada, controlada e de acordo com as oportunidades que precisa para a sua economia e para o seu mercado. Não precisa de uma imigração descontrolada, oriunda muitas vezes de países de risco e que colocam em causa a estabilidade e a coesão do território nacional. A quando da aprovação desta lei, o CEF, que os senhores querem extinguir, alertou para o efeito chamada, cito, para o efeito chamada que estas alterações legislativas estariam a ter. Não se enganou. Milhares, dezenas de milhares e depois centenas de milhares pediram a entrada em território português. Já sem visto, sem trabalho ou sem segurança social, alegavam ter a promessa de um contrato de trabalho. Este ano o Governo deu mais um passo. Avançou com o registro automático para imigrantes oriundos da Cplp. Um risco alertado por todos, por membros do CEF e outros dirigentes políticos nacionais. E o Governo insiste em criar um verdadeiro caldeirão migratório em Portugal, com um único objetivo: satisfazer os seus interesses políticos. Juntada à lei de 2017, o registro automático de cidadãos da Cplp, um universo de quase 300 milhões de habitantes, vai trazer para Portugal os piores exemplos que a imigração trouxe para a Europa do século XX e do século XXI. Repito, em breve 10% da população será imigrante. Muito a breve trecho poderemos ter mais do que isso e valores a atingir os 15% ou os 20%. Em algumas zonas, como Odmira, no interior do Alentejo, no Algarve, no norte do país, a população imigrante é já muito mais do que a população residente. Sem que o Governo se preocupe em olhar sequer para o problema como um problema e o ver como uma mera contingência. Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, quando o país se tornar todo ele uma Odmira, lembre-se das palavras que aqui dissemos. Nós avisamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura, para apresentar a sua iniciativa legislativa, nomeadamente o Projeto de Lei 828. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora que está feito o expurgo, vamos ouvir a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes, Portugal não pode ser um país de portas fechadas aos direitos humanos e falar das condições de residência e de uma transposição de diretiva que tem apenas em consideração aqueles que possam ter emprego altamente qualificado, mas que depois deixa de fora situações que neste momento temos assistido, como é o caso dos movimentos migratórios e que têm dado origem a tragédias, nomeadamente no Mediterrâneo, não é de facto uma situação que, em nosso entender, transmite aquele que é o valor humanitário da União Europeia e do nosso país. É preciso solidariedade, é preciso ação, mas também é preciso antecipação. E é isso mesmo que o PAN nos traz. Não podemos ignorar que só no ano passado mais 22 milhões de pessoas foram obrigadas a deslocar-se em resposta a desastres associados ao clima. Sejam famílias a fugir da seca extrema na Somália, a comunidades inteiras desalojadas pelas cheias no Paquistão, o número das migrações motivadas pelos fenómenos climáticos serão cada vez maiores. Mas para quem acha que esta discussão é uma dicotomia entre nós e os outros, desengane-se. É preciso ignorar profundamente as evidências científicas para ter a presunção de que os efeitos das alterações climáticas são uma realidade do nosso país ou de outros países da Europa. Vejam-se as cheias que recentemente tiraram a vida a pelo menos 2 pessoas no nosso país, ou na Itália, que tiraram a vida a pelo menos 14 pessoas e desalojaram mais de 10 mil. Por tudo isto, e já que a comunidade internacional continua a adiar esta emergência, o PAN dá o primeiro passo e pretende assim hoje que o país lance o mote para definir o conceito jurídico e prático do refugiado climático, um conceito que permitirá abranger a proteção de pessoas e famílias que se veem obrigadas a sair da sua região ou país de origem pelos efeitos das alterações climáticas. Só assim poderemos continuar a dizer que Portugal é um país efetivamente aberto, não apenas aos unicórnios, aos nómadas digitais, mas acima de tudo aos direitos humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e fica o elogio pela forma precisa como fez a sua intervenção. Vossa Excelência realmente esteve com uma pontaria notável. Prosseguimos agora às intervenções pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Esta proposta de lei visa fundamentalmente transpor para o direito interno as diretivas da União Europeia que são relativas à obtenção e manutenção do cartão azul da União Europeia para efeitos de permanência em território nacional. Nós não temos objeção de fundo à existência desse título habilitante de permanência em Portugal para os efeitos de um emprego altamente qualificado. Os trabalhadores com elevadas qualificações, são bem-vindos entre nós e a aprovação de um regime jurídico mais favorável à sua entrada e permanência também é bem-vindo a nosso ver. Não é, de facto, por causa dos trabalhadores imigrantes titulares de cartão azul que muitos jovens portugueses são com elevadas qualificações e migram para outros países. Eles fazem porque as condições salariais que são oferecidas em Portugal são muito inferiores às que são oferecidas em outros países e, de facto, não devemos virar pessoas nas mesmas condições umas contra as outras. Portugal continua, de facto, a ser um país de baixos salários, esse é que é o problema. Voltando à questão em debate, no entanto, o cartão azul da União Europeia não deixa de ter implícito um elemento que é discriminatório. Nós abrimos as portas aos trabalhadores com elevadas qualificações, mas não garantimos depois as iguais condições de permanência aos trabalhadores que são menos qualificados e de que tanto necessitamos e que são obrigados a trabalhar ilegalmente, sujeitos à mais desumana exploração e a viver tantas vezes em condições que são infra-humanas nas mãos de traficantes de mão de obra pela exploração laboral. E, em todo o caso, esta proposta de lei vem melhorar as condições oferecidas aos titulares de cartão azul, e apenas acrescentamos este elemento anterior, e vem alargar esse regime aos requerentes de proteção internacional. E isso é também uma equiparação totalmente justa que nós queremos sublinhar como positiva. Note-se, contudo, que, como bem salienta o Serviço Jesuíta aos Refugiados no parecer que enviou, a proposta não transpõe aspectos de diretivas no que se refere ao reconhecimento das qualificações dos beneficiários de proteção internacional. A Diretiva 2011-95 determina que os Estados-membros envidem esforços para facilitar aos beneficiários de proteção internacional que não possam fornecer provas documentais das suas qualificações, pleno acesso a mecanismos adequados de avaliação, validação e homologação da sua anterior aprendizagem. Por outro lado, a Diretiva 2021-1883 estabelece que os Estados-membros devem estabelecer mecanismos alternativos de reconhecimento das qualificações dos beneficiários de proteção internacionais, que obviamente terão dificuldades em comprovar as suas habilitações. E a proposta de lei fica aquém nesta matéria. Quanto ao mais, a proposta de lei vem adequar a terminologia da Lei de Estrangeiros, em face das competências atribuídas agora a diversas entidades com a decisão de extinção do CEF. Uma extinção do CEF que foi, a nosso entender, uma má opção, mas uma vez tomada, é preciso que as novas entidades recebam nos termos...
O deputado tem que concluir.
Vou já terminar. Recebam nos termos da lei as respectivas competências e que tenham condições para as exercer adequadamente. Esta Assembleia recebeu várias sugestões da especialidade que devemos ter em conta e que devem ser tomadas na mais
obrigado,
na especialidade e na apreciação na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado. Relativamente a esta proposta do Governo, que, em suma, trata-se do Blue Card, da Diretiva Blue Card, primeiro, uma nota que não posso deixar de fazer de lamento. O lamento pelos motivos avocados aqui pela Sra. Secretária de Estado para ter chumbado a proposta do PSD precisamente sobre esta matéria. Parece-nos que, de facto, não se entende que se diga que se reprovou uma iniciativa legislativa que visava precisamente a atração de talentos apenas porque o Governo estava a trabalhar nela, a não ser pela teoria do rolo compressor, porque se é pouco, muito pouco, mesmo pouquinho. Dito isto, o PSD não é contra esta iniciativa, apenas e só porque ela é decorrente de uma iniciativa que o PSD já teve, mais pobre, é verdade, mas que versa sobre o mesmo assunto. Mais pobre pelos motivos que acabámos de referir. Não versa sobre depois as condições no acolhimento, as condições dos talentos. Isso para nós é fundamental. Depois deixar mais uma nota relativamente a esta matéria. Portugal vive neste momento uma situação muito complicada, aliás, como a União Europeia, que é o êxodo dos nossos talentos. Nós precisamos de políticas articuladas. Por um lado, a atração de talentos internacionais são fundamentais para o desenvolvimento do país, mas, por outro lado, a criação para que esses talentos permaneçam e que os nossos talentos também permaneçam. São estas duas vertentes e não vemos haver uma política concertada por parte do Governo para a atração do que melhora lá fora e a manutenção do que melhora cá dentro. Isto é fundamental para nós. Portanto, esta é uma nota que não podia deixar de manifestar hoje neste debate. Também um elogio. É importante que realmente os cidadãos detentores de proteção de asilo possam ver as suas competências reconhecidas para que o seu talento seja aproveitado em Portugal. Esta agilização, que vem aliás da União Europeia, naturalmente uma decisão que o PSD acompanhou também através dos nossos eurodeputados, mas é fundamental que não tenhamos cidadãos refugiados que são médicos, engenheiros e tão necessários ou qualquer outra profissão altamente qualificada a exercerem funções sem qualquer qualificação. Isto é importante e o PSD saúda nesta parte.